Quarta mensagem do Retiro em 4 barras. Abril de 2015. Por Rodrigo Abarca. Assunto, enchimento do Espírito Santo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. O capítulo 3, versículo 14. Ontem nós falamos, começamos falando dessa palavra que está aqui nessa carta, como Paulo nos fala da necessidade do nosso homem interior ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, para que Cristo possa realmente, verdadeiramente, habitar nos nossos corações. E dessa maneira nós possamos ser finalmente tomados de toda a plenitude de Deus, que é o propósito eterno de Deus para conosco. E nós falamos de que esse homem interior é contrastado na Escritura com aquilo que é chamado do homem exterior. No capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. O homem exterior é, falando simplesmente, o corpo. O nosso corpo físico, material, biológico. E esse homem exterior, diz a Escritura, se corrompe. Ele vai sendo degastado pelo passar do tempo, dos anos. Ele vai envelhecendo e finalmente está destinado a morrer. Mesmo que esse corpo seja, na vontade de Deus, curado muitas vezes, seja sustentado pelo poder do Espírito Santo e vivificado pelo poder do Espírito Santo, segundo Romanos capítulo 8, finalmente esse corpo vai morrer. Ele vai finalmente morrer se o Senhor não voltar antes por nós. Mas mesmo esse corpo assim, ele não vai poder continuar vivendo na presença de Deus. Nesse caso, se o Senhor voltar, ele tem que ser transformado para ser um corpo de glória. Então, esse corpo assim como é um corpo que vai sendo corrompido pelo passar do tempo. Mas a Escritura diz que dentro desse corpo, nesse corpo nosso, que é chamado de uma tenda, uma barraca, um tabernáculo, dentro desse corpo, habita o homem interior. É o morador desse corpo. É o habitante desse corpo. Ele se expressa, vive, interage com o mundo através desse corpo. Mas esse homem interior, ele não vai morrer. Ele é imortal. E nós falamos que é imortal tanto para bem quanto para mal. Quer dizer, é imortal no sentido de que ele não vai morrer, seja vivendo eternamente na presença de Deus, ou seja, infelizmente, vivendo eternamente separado de Deus. A Escritura diz que quando o Senhor voltar, os ímpios sofrerão pena de eterna separação de Deus, eterna exclusão de Deus. Mas é uma existência eterna. É uma existência eterna, mas excluídos do Senhor, da presença do Senhor e da glória do seu poder. Para bem ou para mal, esse homem seu, esse homem interior nosso, é eterno. E o que quer dizer a Escritura, então, com o homem interior? Estamos lembrando um pouco, fazendo um resumo do que nós falamos ontem, para continuar hoje. Esse homem interior é tudo aquilo que nós não é material, não é físico. Não pode ser medido ou estudado fisicamente. Quando você pega o corpo humano, quando o homem morre, vamos supor, o homem morre, você pode pegar esse corpo, esse corpo humano morto, e você pode partir ele até as moléculas, os átomos dele. Você não vai achar nenhuma traça de um pensamento, dos sentimentos, das emoções, da vontade, dos desejos desse homem, no corpo físico morto. Porque esses desejos, pensamentos, vontade, essa consciência, esse eu, não é material, não é físico. Por muito que os homens de hoje falem que nós somos simplesmente máquinas físicas, biológicas, isso é falso. Não é assim. E essa é uma das grandes tragédias do mundo, uma das grandes tragédias do mundo moderno, é que não consegue, não conhece mais acerca da alma do homem interior. Estava falando hoje com alguns irmãos, lembrando que quando eu fui na primeira aula da faculdade, a minha primeira aula de psicologia na faculdade, o professor entrou aí, o psicólogo, e falou assim: olha, o primeiro que eu vou dizer é que a alma não existe. E aí começou a sua aula. A alma, quer dizer, aquela dimensão imaterial, não existe, falou ele. Só existe o cérebro, a química do cérebro e tudo mais, mas não existe a alma. É uma fantasia, uma ilusão. Mas como que ele sabe isso? Se você começa a pesquisar, ele não tem ideia como saber isso. Não tem como saber isso. Mas ele fala como se soubesse algo que ele não sabe. O mundo moderno é assim. O problema é que não é se essas pessoas do mundo acreditam que já é uma grande tragédia para eles, nessas coisas. O problema é quantos de nós acreditamos o mesmo. Então vivemos para o homem exterior. Tudo que existe é esse homem exterior. O cuidado do nosso corpo. E nós falamos ontem de quanto tempo nos investimos no cuidado desse homem exterior. Trabalhamos para cuidar dele, para alimentá-lo, não é? Para vesti-lo, para ter uma casa para protegê-lo, para ter um carro para aliviá-lo do cansaço, e tudo isso, tudo em função do nosso homem exterior. Mas esse homem se corrompe, morre. E agora, o que acontece com o homem interior? A Escritura diz que o propósito de Deus, a obra de Deus se faz no nosso homem interior. O exterior, diz Paulo, se desgasta, se corrompe. Mas o novo, o interior, se renova. Dia após dia. Porque ele é eterno. É a nossa alma. Amém? Então, a Escritura diz que nós temos que aprendermos a ter cuidado das nossas almas. Cuidar das nossas almas. Uma coisa que o homem, o mundo hoje não faz. Ninguém cuida mais da sua alma. Mas nós temos que aprendermos a cuidarmos das nossas almas, porque elas são de valor eterno. Elas perduram além da morte. Amém? Você entende isso? Mas como podemos cuidarmos da nossa alma? O que é a nossa alma? E por que é tão importante para Deus? A Escritura diz que o Senhor morreu para salvar as nossas almas. O Senhor ama as nossas almas. Ele quer salvar as nossas almas. E as nossas almas somos nós. Os sentimentos, os pensamentos, o nosso eu, o que nós chamamos da personalidade. Tudo isso é a nossa alma. Então, Efésios capítulo 3, versículo 16, diz que ele ora, o apóstolo está orando, o apóstolo Paulo está orando, para que segundo, diz ele, para que o Pai, segundo as riquezas da sua glória, conceda-vos que sejais fortalecidos no homem interior, mediante seu espírito. Quer dizer, ele ora para que o Espírito Santo venha fortalecer, capacitar o nosso homem interior. Porque é pelo poder do Espírito Santo de Deus que esse, o nosso homem interior, é capacitado para o quê? Veja depois, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Quer dizer, na vida cristã prática, para que realmente Cristo habite em nós. Lembra aquelas palavras do apóstolo Paulo? Diz, com Cristo estou, Gálatas 20:20. Com Cristo estou juntamente crucificado. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você pode citar isso como uma coisa verdadeira e falar como se for uma coisa automática. Mas Paulo diz aqui que para isso acontecer, para que realmente Cristo possa viver em mim, o que tem que acontecer? Meu homem interior tem que ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós precisamos disso. Com poder, e essa expressão é importante aqui, tem que ser fortalecido com poder. Vamos tentar entender um pouco essa expressão, com poder, pelo Espírito Santo de Deus. Que poder é esse? Veja agora o capítulo 1, Efésios, capítulo 1. Versículo 19. Aqui também nós temos uma oração do apóstolo Paulo. Outra oração que ele está fazendo pelos Efésios. Pela igreja em Éfeso. Nessa oração ele está pedindo o seguinte. Veja o capítulo, o versículo. O capítulo 1, versículo 16, 17. Não cesso de dar graças por vós, fazendo-lhes menção em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda-vos espírito. E aí esse espírito você poderia colocar com minúscula, mas também poderia colocar com maiúscula, espírito com maiúscula, Espírito de Deus. Conceda-vos o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E a expressão pleno conhecimento que é traduzida aqui na escritura, eu não sei se na sua tradução é assim, mas pleno conhecimento vem do grego epignosis. Significa conhecimento total pela experiência. Aí não é simplesmente o conhecimento mental, doutrinário, teológico. Também é, inclui esse conhecimento. Mas não para aí. É um conhecimento que se torna experiência. É conhecer pela experiência. É conhecer participando daquilo. Ser parte daquilo que é conhecido. Então, não é simplesmente conhecer mentalmente uma verdade, mas é participar pela experiência daquilo que é conhecido. Essa é a palavra conhecimento pleno, que é traduzida como conhecimento pleno, epignosis. Então, o que o Senhor quer para nós não é simplesmente que nós saibamos coisas a respeito dele, mas essas coisas não tenham poder nenhum nas nossas vidas. Não. Ele quer que aquilo que conhecemos se torne experiência. Seja parte das nossas vidas. Amém? Então, muito importante entender isso. Então, ele menciona aqui três coisas das quais ele pede sejam reveladas pelo Espírito e participadas pelo Espírito às nossas vidas. E a terceira coisa que ele pede, diz o versículo 19, agora. E qual a suprema grandeza? Isso é uma expressão aqui, é uma expressão superlativa do apóstolo no grego. É uma palavra que é difícil de traduzir porque o apóstolo está quase que inventando uma palavra. Palavra muito superlativa. Ele quer dizer uma coisa tão grande, tão suprema, tão sublime, que então quase que inventa uma expressão para dizer o que quer dizer. A super, aqui diz a suprema, em outra tradução pode dizer a supereminente. Uma coisa tão grande, tão sublime. Suprema grandeza do seu poder. Poder para com os que cremos. Segundo a eficácia do seu poder. Noutra tradução diz, segundo a eficácia da sua força poderosa. Quer dizer, um poder tão vasto, tão grande, tão incompreensível para as nossas mentes. Esse é o poder que trabalha em nós, os que cremos. Amém? E Paulo diz que ele está orando. Não para que simplesmente tenhamos informação sobre esse poder. Mas que esse poder seja experimentado nas nossas vidas. Nós participemos da força poderosa. É esse poder que diz ele, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que levantou Cristo sobre todas as coisas e sujeitou sob ele todas as coisas. É esse poder que está trabalhando na vida dos crentes, nas nossas vidas. E nós precisamos conhecer esse poder. Esse é o mesmo poder que ele agora menciona no capítulo 3. Sejais fortalecidos. Com qual poder? Esse mesmo poder. O poder supereminente da grandeza da força divina que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder é o que tem que fortalecer o nosso homem interior. Amém? Então vamos tentar entender mais um pouquinho sobre esse poder. O que é esse poder do Espírito de Deus? Agora, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Diz o capítulo 1, versículo 1. No primeiro tratado, Teófilo fez menção de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Así comienza Atos dos Apóstolos. Ese primer tratado que he mencionado aquí es el Evangelio de Lucas. El primer tratado, el Evangelio de Lucas, que él escribió primero, él dice, yo hice mención de todas las cosas que Jesús comenzó. Presta atención a esa expresión aquí. Comenzó. Él no dice que Jesús fez y terminó de hacer. Mas él dice que Jesús comenzó a hacer. ¿Por qué? Porque esas cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer lá, él va a continuar haciendo acá, en ese nuevo tratado. Mas aquí ya no es más el Jesús pessoal haciendo. Mas ahora es el Jesús corporativo. Es Jesús haciendo a través de su iglesia, su cuerpo. Las mismas cosas que él comenzó a hacer lá, ahora él va a continuar haciendo acá. ¿No es eso maravilloso? Você abre os evangelhos e vê o Senhor fazendo coisas impressionantes. Milagres, sinais, maravilhas, coisas que ninguém viu jamais. Fazendo o Senhor, poderosamente. Mas agora ele continua a fazer. Como? Através do seu corpo, que é a igreja. Amém? É isso que quer dizer Lucas aqui. Mas a ênfase está aqui. Como é que a igreja agora, ou como é que Jesus agora, vai continuar fazendo? Como é que ele pode agora, nesse tempo, continuar fazendo aquilo que ele começou a fazer? Porque ele já não está mais presente fisicamente conosco. Ele foi levado para o céu, assim começa o livro de Atos. Então a explicação está aqui. Veja, versículo 3. Aos quais, aos apóstolos, também depois de haver padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes a respeito do reino de Deus. Falando-lhes a respeito do reino de Deus. Você lembra que quando o Senhor começou seu ministério, ele disse, arrependei-vos. Por quê? Porque o reino dos céus tem se aproximado de vós. Tem chegado. Ele falou do reino de Deus, anunciou a chegada do reino de Deus com ele. E não só isso, ele manifestou a presença do reino de Deus, no entanto, ele estava com os discípulos na terra. As obras de Jesus são a expressão da chegada do reino de Deus. Os milagres, os sinais, as curas do Senhor, tudo o que ele fazia era a expressão da vinda, da chegada do reino de Deus na terra. Amém? Então, o reino de Deus tem se aproximado. Quer dizer, o reino de Deus quer dizer, de uma maneira muito simples, a presença manifesta de Deus no mundo. Quer dizer, Deus atuando no mundo, Deus manifestando-se na história do mundo, real do mundo. A autoridade de Deus, o governo de Deus, o poder de Deus, a compaixão de Deus. Tudo que tem a ver com Deus manifestado, feito manifesto, presente na história humana. O reino de Deus. E nós vemos esse reino encarnado supremamente, plenamente, na vida e nas obras do Senhor Jesus. Mas agora o Senhor Jesus ia embora. Ele ia para o céu. E o que iria acontecer com esse reino? Então o Senhor falou com eles acerca do reino de Deus. E diz assim, versículo 4. E, estando reunido com eles, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse eles, ouvistes de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E ele disse para eles, então, vocês têm que ficar aqui em Jerusalém. Ele tinha enviado eles para ir por o mundo todo, por todo o mundo, e fazer discípulos em todas as nações. Ou como diz o Evangelho de Marcos, ele enviou eles para pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura. Eles tinham uma grande missão que cumprir, uma grande encomenda do Senhor, um grande encargo do Senhor para fazer, ir por todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações. Agora, você pode perceber a disparidade entre a comissão deles e o que eles eram. Quem que estava enviando, a quem estava enviando o Senhor fazer essa tão grande missão? Quem eram esses homens? Que poder tinha esses homens para fazer isso? Que influência tinha esses homens para fazer isso? Fazer discípulos em todas as nações? Trazer homens e mulheres de todas as tribos, de todos os povos da terra, para o reino de Deus? Quem eram eles para fazer isso? Eram pessoas simples, comuns, sem influência, sem poder. Nenhum deles era poderoso no mundo, nem influente no mundo. Eles não tinham o respaldo do poder político, nem econômico, não eram ricos. Não é? Não tinham poder político, não tinham exércitos por trás deles para invadir o mundo e conquistar o mundo para Cristo. Como poderiam eles ir por todo o mundo e levar o evangelho para todos? Que poder tinham eles? Então falou para eles: vocês têm que esperar aqui em Jerusalém. Amém? Esperem aqui em Jerusalém. Esperem. Porque nenhum de nós, nem vocês, nem todos nós agora, eles não estavam capacitados para fazer essa obra. De jeito nenhum poderiam ir pelo mundo e fazer aquela obra tremenda. Lembre que eles, só uns poucos dias atrás, 40 dias para trás, tinham negado o Senhor. Pedro tinha negado o Senhor e outros tinham fugido também. E nenhum deles suportou o momento em que eles foram enfrentados com o perigo e a morte por causa do Senhor. Então eles não eram as pessoas que poderiam fazer essa obra. Mas o Senhor não estava confiando neles para essa obra. O Senhor não estava dependendo do poder, da capacidade, das condições dos seus discípulos para cumprir essa obra. Não. Esse trabalho eles não poderiam fazer sozinhos. Mas ele diz assim. Versículo, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Preste atenção aqui. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até as regiões mais distantes da terra. Recebereis poder. E o Senhor falou de que eles seriam investidos de poder. De um poder além de todo poder humano. De um poder que ultrapassa qualquer poder humano. Porque na frente dele, eles teriam a oposição de poderes humanos formidáveis. Eles seriam perseguidos por poderes que os homens não têm. Eles não tinham como homens poder para vencer. E ainda mais, eles sofreriam a perseguição do príncipe deste mundo. Que tem sob seu comando todos os reinos e os poderes da terra que servem nele. Poder econômico, político, militar, todo o poder desse mundo que ele controla. Mas ele falou, vocês receberão poder. E quando sejam investidos desse poder, não haverá poder desse mundo que possa resistir vocês. Não haverá poder nesse mundo. E serão minhas testemunhas. Que poder é esse? Qual é esse poder que está falando o Senhor aqui? Que é um poder além de tudo que existe nesse mundo. Um poder sobrenatural. Além do poder que existe nesse mundo. E acredite que nesse mundo existe muito poder. Esse mundo. Deus, quando fez o universo, Deus investiu muito poder para fazer o universo. É um poder que ainda os cientistas consideram incompreensível. O poder que Deus teve que manifestar para criar o universo físico visível foi um poder impressionantemente grande, que ainda está nesse mundo. E os homens até hoje estão tentando liberar um pouco desse poder para usá-lo no seu benefício. Diz que apenas numa noz existe tanta energia concentrada numa noz. Que se pudesse ser liberada na sua totalidade, essa energia poderia iluminar uma cidade como Curitiba durante um ano. Agora imagine quanto poder existe na criação de Deus. Esse poder está na criação. Deus exerceu o poder para criar todas as coisas. E um poder inimaginável. Segundo os cientistas, quando o universo começou a existir, foi liberada tal quantidade de poder que eles chamam esse poder original que deu origem ao universo, eles chamam de uma singularidade na linguagem da física. Sabe o que significa isso? Uma singularidade na linguagem deles? Uma coisa que não pode ser explicada nem descrita pela ciência. É tão grande, é tão poderosa, é inimaginavelmente poderosa, que nem a física consegue descrever esse poder. E assim começou a existir o universo. Com essa quantidade de poder inimaginável, que ainda está no universo. E os homens tentam usar esse poder no seu benefício. Quando eles liberam o poder do átomo, eles estão tentando usar um pouco desse poder. Mas a pergunta é, irmão amado, de onde veio esse poder? Veio de Deus. Esse poder veio de Deus. É o poder com o qual Deus fez todas as coisas que existem. Quão grande é esse poder. Amém? Mas ainda mais. Veja comigo Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aqui aparece a criação de Deus. Deus começa a criar todas as coisas. E diz assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E assim começa tudo. Aqui o significado é que tudo quanto existe, existe por um ato criativo de Deus. Nada existiria se Deus não tivesse feito o que existe. Nada. As coisas não existem eternamente. O universo não é eterno. E ele não existe por si mesmo. Ele não foi criado por si mesmo. Seria impossível. Ele existe porque foi criado por um Deus inimaginavelmente poderoso. E quando nós contemplamos, a Escritura diz que nós temos que contemplar as estrelas, os céus, para ter alguma ideia da grandeza, da glória de Deus, do poder de Deus. Quanto poder Deus manifestou criando tudo que existe. Os céus e a terra é uma maneira judaica de dizer o universo. Os judeus não tinham uma expressão para dizer universo, a totalidade do que existe. Então, eles usavam essa expressão, os céus e a terra. Mas se você quiser ler numa linguagem moderna, deveria dizer, no princípio criou Deus a totalidade, o universo. Todas as coisas que existem. Amém? Nada existe se ele não o criou. E depois diz, versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Quer dizer, no princípio, quando Deus começou a criar as coisas ainda não tinham a forma definitiva. Elas tinham que ser formadas e levadas para o pensamento pleno de Deus, o propósito pleno de Deus. Ainda tinham que ser trabalhadas e formadas segundo os planos eternos de Deus. Mas você imagina o poder que se precisa para conduzir o universo inteiro para o propósito eterno de Deus. Você já imaginou o que significa, como diz depois o Isaías 41, governar as estrelas, chamá-las pelo seu nome e ordenar o que façam o que tem que ser feito, segundo o propósito de Deus. É Deus que faz isso. Então, veja comigo, diz, para isso acontecer, para trazer a criação toda, o universo todo, para o propósito de Deus, diz, e a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E nós temos aqui a primeira menção do Espírito de Deus na Escritura. A primeira menção. E a primeira menção é sempre fundamental para entender o significado de tudo que vem depois. Se nós queremos entender quem é o Espírito Santo de Deus e a obra, o trabalho que ele faz, temos que ir para a primeira menção. O que diz respeito do Espírito Santo na primeira menção que faz dele a Escritura? Capítulo 1, versículo 2 de Gênesis. Diz que ele pairava, literalmente no hebraico, quando diz que ele estava sobre a face das águas, literalmente diz que ele era como uma pomba que pairava sobre a face das águas. Esse é o sentido hebraico do texto. Uma pomba que pairava sobre a face das águas. Por quê? O Espírito estava aí fazendo isso. Porque o sentido é como se, imagine a criação que ainda não tem forma, a sua forma definitiva, segundo o pensamento de Deus, tem que ser conduzida poderosamente para lá. Para fazer isso, é como se fosse uma pomba ou uma galinha que está cobrindo seu ovo. O ovo dentro, ele, no princípio, quando uma pomba ou uma galinha coloca um ovo, ele não tem forma ainda. Ainda não está a forma definitiva. Mas se ela cobrir ele e aquecer ele e transmitir a energia necessária, então finalmente o ovo vai pegar a forma precisa e definitiva. Esse é o sentido hebraico. A criação é como se for todo o universo for um grande ovo. E o Espírito está sobre ele, prestando a energia, o calor, o poder necessário para fazer do universo aquilo que Deus tem no seu coração. O Espírito é o poder, a energia que dá forma e existência a todas as coisas, segundo o pensamento de Deus. Amém? Então, quando a Escritura começa a dizer, e Deus disse, seja luz, e foi a luz, o que quer dizer aí? Que a palavra de Deus entrou no mundo, na criação, para fazer o trabalho de Deus, mais energizada, capacitada, potenciada, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E essas duas coisas, a palavra de Deus junto com o Espírito de Deus, é o que faz toda a obra de Deus na história da criação. Se você tem aí, desde o princípio, como que o Espírito Santo de Deus opera. Então, o poder do Espírito Santo, quando diz, vocês recebereis poder. Que poder é esse? Quão grande é esse poder? Esse poder com o qual Deus deu existência a todas as coisas. O poder pelo qual Deus deu forma ao universo. O poder pelo qual Deus sustenta todas as coisas. Esse mesmo poder que também ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse poder virá sobre vocês. Serão investidos com esse poder. O poder mais grande que o poder que existe no universo. Porque o poder que está no universo veio dele. Mas o Espírito é a fonte desse poder. Você já pensou nisso? Quanto poder é o Espírito Santo, traz o Espírito Santo para a vida da igreja? Não é um poder pequenino. Amém? É o poder que criou tudo e sustenta tudo e governa tudo. Esse poder virá sobre vocês. Amém. Glória ao Senhor. Mas logo continua assim. Vamos a ir novamente a Atos capítulo 2. Diz que eles deveriam ficar em Jerusalém até serem investidos desse poder do alto. Esse poder que seria concedido quando viesse o Espírito Santo sobre eles. E eles deveriam ficar aí, esperando, serem investidos desse poder. Quer dizer, esse poder não é uma opção, uma possibilidade para a Igreja de Cristo. Não é que nós poderíamos fazer a obra de Deus com esse poder como um acréscimo, mas também poderíamos fazê-la sem esse poder. Não é assim. Esse poder é absolutamente imprescindível para fazer a obra de Deus no mundo. Para a igreja fazer cumprir a sua comissão no mundo, a igreja precisa desse poder. É impossível para nós sermos a igreja de Cristo no mundo e expressar o reino de Deus no mundo sem o poder do Espírito Santo de Deus. Nunca foi pensado assim, nunca será assim. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós olhamos para o padrão celestial da igreja. O que nós vemos lá em Atos no princípio é o padrão eterno de Deus para a sua igreja. Não existe outra igreja nos olhos de Deus. Não existe uma igreja que não seja investida do poder do alto. Uma igreja sem poder de Deus não é a igreja de Jesus Cristo. Porque ela não consegue expressar as obras do Senhor Jesus Cristo no mundo. Irmãos amados, será que nós compreendemos isso? Será que nós compreendemos que se nós estamos cheios, enchidos do poder do Espírito, nós não somos a igreja segundo o pensamento de Deus nessa terra? A igreja nunca foi pensada para viver sobre essa terra, carente do poder do Espírito Santo de Deus. Nunca foi assim e nunca será assim. Uma igreja sem o poder do Espírito é uma anormalidade para a vista de Deus. A igreja não pode depender da energia, do poder, da capacidade dos homens para fazer a sua obra. A igreja não pode depender do fogo estranho no altar. A igreja precisa do fogo verdadeiro do Espírito Santo de Deus ardendo no centro da sua vida e da sua existência. Para ser verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo nesse mundo. Porque Ele é o Cristo de Deus. Sabe o que significa? O Cristo, o Messias, ungido. Aquele que está ungido em plenitude pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós dizemos, tu és o Cristo, estamos dizendo, tu és aquele que Deus ungiu com o poder pleno, supremo do seu Espírito para trazer seu reino, sua vontade nesse mundo. Irmão amado, você já percebeu isso? A Escritura, quando fala do Messias, os sinais de, para reconhecer o Messias no mundo, fala disso. Isaías, capítulo 61. Os profetas falaram de como seria reconhecido Cristo no mundo. Qualquer um poderia vir dizendo, eu sou o Cristo, não é? Qualquer um poderia vir no mundo dizendo, olha, aqui estou eu sou o Messias. Mas não era assim também, tão fácil. O Messias tinha que ter sinais de acreditação, de validação, para ser recebido como Messias. E a Escritura diz quais eram esses sinais. E na verdade era apenas um sinal fundamental. Capítulo 61 de Isaías. Qual que era? Veja. O Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim. Esse era o sinal do Messias. Porque a palavra Messias, o Cristo traduzido ao grego, no hebraico, Messaia, foi usada pela primeira vez com relação aos reis de Israel. O primeiro que foi chamado de Messias, literalmente o Messias, o Cristo no grego, na versão dos 70, da Septuaginta no grego, o primeiro que foi chamado assim foi o rei Saul. Lembra quando diz Davi, eu não vou estender a minha mão e tocar o ungido do Senhor? Lembra disso? A expressão ali, ungido do Senhor, é literalmente no hebraico, o Messias, o Messias do Senhor. E se você lê a versão grega, é o Cristo do Senhor. Essa foi a primeira vez que foi usada essa palavra. Porque os reis de Israel eram ungidos pelo Espírito para reinar segundo o coração de Deus. Para trazer a vontade e o reino de Deus ao mundo, a Israel. E por isso diz que quando Saul foi rejeitado, o que aconteceu com ele? O Espírito de Deus, diz a Escritura, se afastou de Saul. Nesse momento, ele deixou de ser o ungido, o rei, segundo Deus, para Israel. E o Espírito, diz um pouco mais para frente, e o Espírito de Deus veio sobre Davi. E Davi foi capacitado para ser rei em Israel, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pela unção do Espírito. Por isso, quando Davi pecou, Salmo 51, o que diz ele quando pecou? Qual é o seu grande temor, desespero, a sua angústia? Não tires de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia o que tinha acontecido com Saul. Saul pecou e o Espírito de Deus se afastou de Saul e deixou de ser ungido do Senhor. Mas ele diz, não tires de mim teu Santo Espírito. Porque ele sabia que sem o Espírito de Deus ele não era nada. Como poderia ele governar Israel? Sem a unção do Espírito de Deus, que o capacitava, que dava para ele sabedoria, inteligência, entendimento, conhecimento, força, poder para reinar segundo o coração de Deus. Mas com o tempo, depois de Davi e Salomão, a linhagem dos reis de Israel morreu, sumiu. E já nunca mais houve um rei ungido pelo Espírito Santo de Deus para reinar. Por isso diz Isaías, capítulo 11, que vai sair uma vara do tronco seco de Jessé, que é o tronco dos reis de Israel. vai sair um novo ungido. Uma vez que se secou a linhagem dos reis de Israel, nunca mais houve um rei segundo Deus. Os profetas olharam lá para frente. Quando virá novamente aquele ungido, aquele rei que governará pelo poder, pela unção, pela sabedoria do Espírito Santo de Deus novamente nesse mundo? Quando virá novamente a manifestar-se o reino de Deus através de um rei? Que rei é esse? Então o profeta diz, vai sair desse tronco seco, sem vida, morto, da linhagem dos reis de Israel, vai sair um rei novo. Vai sair um novo rei e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Amém? E o que aconteceu quando Cristo, o Senhor Jesus maravilhoso, veio para as margens do rio Jordão, onde João Batista batizava? Os céus abriram e o Espírito de Deus, como uma pomba, desceu e repousou sobre ele. Eis aqui meu filho amado, o rei segundo o coração de Deus, o ungido de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse era o Senhor Jesus Cristo. E pelo poder da unção do Espírito, diz a Escritura, ele foi para levar boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade dos cativos e os presos a liberdade da cárcere. Não diz isso. O Senhor citou essas palavras no começo do seu ministério lá na sinagoga em Nazaré. Na sua sinagoga em Nazaré, lá no capítulo 4 de Lucas. Está citado esse mesmo texto, respeito dele. Para proclamar o ano da boa vontade do Senhor. Sabe o que significa isso? É o ano do jubileu do Senhor. Mas é o jubileu eterno, é o jubileu para a humanidade inteira. Porque o jubileu significava que todos os escravos saíam livres, todos os endividados, as suas dívidas eram perdoadas para sempre, todos retornavam às suas casas e aquilo que tinham perdido, aquilo que o diabo roubou da humanidade, Cristo veio para restabelecer e restaurar plenamente. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os endividados, a dívida que ninguém podia pagar do pecado. Ele veio para perdoar, para cancelar, para deletar essa dívida para sempre. Ele trouxe o jubileu, o ano da boa vontade de Deus para o mundo. O reino dos céus tem se aproximado da terra, aleluia. É o reino de Deus que tem invadido a terra. Não é mais tempo, não é mais tempo para o diabo governar o mundo. É o tempo para a manifestação do reino de Deus no mundo. E o diabo tem que fugir. Tem que ir embora, porque um mais grande do que ele entrou no mundo. Glória ao Senhor. E tudo isso é pela unção, pelo poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Amém? O Senhor Jesus diz, se eu, pelo poder, pelo Espírito de Deus, jogo fora os demônios, com certeza o reino de Deus tem chegado até vocês. Amém? Os milagres na vida do Senhor não eram um acréscimo. Faziam parte fundamental da sua missão como Cristo. Terminar com a opressão do diabo sobre o mundo. Nos diz isso. Veja comigo. Porque a alma humana foi devastada pelo poder do pecado e do diabo. Ah, irmãos amados. A Escritura diz, o caminho dos transgressores é duro. É duro. E quão duro é esse caminho? A alma dos homens está destruída pelo pecado. Escravizada pelo pecado. Escravizada pelo diabo. Angustiada, oprimida. Veja aí. Nos diz assim, olha capítulo 61 novamente. Diz, os quebrantados de coração. Os cativos, os presos. Presos de poderes das trevas e pecados. De tanta coisa com que o diabo angustia o mundo. Oprime o mundo de doenças terríveis. Porque a doença, irmão, nunca é a vontade de Deus a enfermidade sobre a vida do homem. Deus não criou os nossos corpos para ficar doentes e enfermos. A enfermidade e a doença entraram no mundo por causa do pecado. E pode ser que Deus use uma doença para a sua vontade, mas no princípio não era assim. E ele veio para restaurar o que se foi perdido. É por isso que o Senhor, presta atenção a isso, o Senhor curou todos os enfermos que chegaram para Ele. Isso diz a Escritura. Está registrado muitas vezes nos Evangelhos que todos aqueles que viram doentes para Ele foram curados. Amém? Porque é a manifestação da vontade eterna de Deus sobre o mundo e na terra. Versículo 5, para ordenar que os aflitos de Sião dêem-se diadema no lugar de cinzas, olhos de gozo no lugar de luto. O que quer dizer é que Ele veio para restaurar as nossas almas. Ele veio para salvar as nossas almas. Para restabelecer as nossas almas na comunhão, na presença, no gozo, na alegria da presença de Deus vivendo na alma do homem. Porque a nossa alma sem Deus é uma alma morta, murcha, sem nada, vazia, devastada. A alma humana foi feita para a presença de Deus. Para viver, para florescer na presença de Deus. Mas sem a presença de Deus, as nossas almas estão perdidas. Amém? E Ele veio para isso. E o Espírito do Senhor, diz o Senhor, está sobre mim para fazer isso. Para consolar a todos os enlutados. Colocar sobre eles mantos de louvor. Para que em lugar do espírito abatido, venha aquele manto de louvor, de alegria. E isso que Ele fez. Onde quer que Ele foi, o Senhor fez isso. Amém? Onde quer que Ele foi, Ele trouxe alegria, trouxe gozo, trouxe libertação. Trouxe a presença gloriosa de Deus para o mundo. Essa presença que cura, que liberta, que enche as nossas vidas. Ai, irmãos, amados, essa é a maior necessidade de nós. Nós necessitamos de Deus. Amém? Por isso diz o Salmo 42, falando da necessidade mais grande da nossa alma. A maior necessidade da nossa alma. O que, que diz o Salmo 42? Como o servo busca o fregante, as correntes das águas. Você já teve sede alguma vez? Sede verdadeira? Essa sede desesperante? Como aquele servo desesperado pelas águas. Assim te anela, oh Deus, minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E o Senhor trouxe a presença de Deus, do seu reino, para curar a alma e o corpo dos homens. Que maravilha! É isso que significa o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, quando Ele nos enviou, Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, é esse Evangelho. Esse Evangelho que Ele pregou, com o mesmo poder que Ele pregou o Evangelho. Não é outro Evangelho, é aquele Evangelho do reino de Deus, da libertação dos cativos, do ano agradável, da boa vontade de Deus para todos os homens. Da água que sacia toda a sede dos homens. Que cura a alma. Que restaura a alma. Esse é o Evangelho que Ele pregou. E esse Evangelho Ele enviou seus discípulos para pregar também. Mas Ele diz, o Senhor nunca poderia ter cumprido a sua missão se Ele não for ungido pelo Espírito. E se Ele é ungido, também a sua igreja precisa da mesma unção. Por isso Ele diz, quando eu vou lá, eu enviarei o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que batiza. A mesma unção que esteve sobre Ele, Ele enviou sobre a sua igreja. O mesmo batismo de poder que ungiu e capacitou Cristo, é o poder que veio dEle sobre a igreja. Nada mudou, irmãos amados. Nada mudou. E você pode ver isso no livro de Atos. Nada mudou. Continuou o Senhor fazendo, operando, obrando, trabalhando, manifestando o seu reino, o seu poder, por meio da sua igreja. Então vamos aí a Atos, capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uma coisa interessante que os discípulos sabiam que esperar o Espírito Santo de Deus, eles aprenderam do mestre e dos mestres. Era uma questão de esperar, de confiar, de fazer tudo necessário para receber essa plenitude de poder. Eles poderiam ter dito, bom, o Senhor falou, prometiu, vamos cada fazer o que tem que fazer. Mas não é assim que se espera o Espírito Santo de Deus. Eles prepararam o coração, prepararam o vaso para receber essa plenitude. Esperaram durante 40 dias em oração. E então chegou aqueles dias de Pentecostes. E de repente, versículo 2, veio do céu um som, como de um vento impetuoso que soprava, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quando nós lemos essas palavras, eu quero perguntar para você. Você acha que isso realmente aconteceu? Ou foi uma espécie de licença poética do escritor? Ele quis falar de uma maneira que parecesse uma coisa muito grandiosa. Ou realmente o reino de Deus tocou esse mundo físico e material onde nós vivemos? Irmãos, isso aconteceu. Realmente houve um vento impetuoso, realmente um som estruendoso, realmente o reino de Deus tocou o mundo material. Isso aconteceu. Não é licença poética. E diz, e lhes apareceram línguas como de fogo. Aqui também, não é que eles imaginaram umas línguas. Realmente apareceram aquelas línguas nesse mundo físico material. Mas por que tinham que aparecer as línguas? Você lembra que ontem citamos Provérbios 20, 27, onde diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Lembra disso? E através dessa lâmpada ele escudrinha, ele enche o coração da sua presença. Então, o espírito de todos nós, de todos os homens desse mundo, por causa do pecado e da morte e da queda, estava morto, apagado. A lâmpada de todos nós estava apagada. Mas quando veio o Espírito Santo de Deus, o primeiro que aconteceu foi que aquela lâmpada foi acesa. E por isso as línguas de fogo. A lâmpada foi acesa novamente. Quer dizer, o nosso espírito foi regenerado, vivificado. E a chama de Deus, a chama do Espírito, novamente brilhou nos nossos corações. Isso aconteceu com eles naquele dia. Mas aqui aparece essa expressão que diz que era como uma língua de fogo. Ou era uma língua de fogo. Porque o fogo é um dos símbolos principais do Espírito Santo na Escritura. E isso, eu creio, tem a ver com duas coisas. Porque o Espírito é mostrado sempre como um fogo. Ou é um dos símbolos principais na Escritura. E ele aparece assim como um fogo. Porque o fogo faz duas coisas. Ou três. Na verdade, faz três coisas. O primeiro, o fogo ilumina. E esse é o primeiro sentido aqui. É a lâmpada do Senhor. O fogo do Senhor ilumina o coração. Tira as trevas do coração. Traz a luz da vida para o coração do homem. Expulsa as trevas fora do coração. É a luz da vida. Ele ilumina as nossas vidas. O segundo é porque o fogo purifica. Você sabe que o fogo tem poder purificador. E o Espírito é um fogo purificador. Quando ele vem para o coração, ele limpa o coração, ele purifica o coração, ele queima tudo que é contrário ao Senhor nos nossos corações. Ele purifica o coração do pecado, do amor desse mundo, das coisas desse mundo, das trevas desse mundo, dos poderes do mundo. Ele limpa o coração para Deus, o purifica. Isso ele faz sozinho. Sem a nossa ajuda. E o terceiro, o fogo é um símbolo do amor de Deus e do Espírito derramado no coração do homem. Então, se você lê comigo Cantares, capítulo 8, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, diz assim, capítulo 8, versículo 6, Cântico dos Cânticos 8, 6, dispõe-me como selo sobre teu coração. É a amada que diz ao amado, a noiva para o noivo, ou a esposa para o esposo, como uma marca sobre teu braço, uma coisa que não pode ser deletada, quer dizer, um selo, uma marca, uma coisa que ninguém pode deletar, como se for um, como chamam vocês, um tatuagem? Tatuagem, que não pode ser deletado, isso quer dizer aí. Porque forte é o amor. Como? A morte. Existe, no nível humano, alguma coisa mais forte do que a morte? Mas o amor é tão forte como a morte. Diz aqui. Obstinados como a sepultura, os ciúmes do amor. Suas saetas são saetas de fogo. Suas chamas são chamas do Senhor. As muitas águas não poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. O amor de Deus, o amor que o Espírito derrama nos nossos corações, ele acessa esse fogo, essa chama divina de amor no coração do homem. Esse fogo ninguém pode apagar. É por isso que você tem a primeira igreja. Você vê que quando o Espírito veio sobre eles, eles se tornaram valentes, ousados, dispostos a dar as suas vidas, sem temer os perigos do mundo, nem a oposição do mundo. É isso que faz com que os mártires enfrentassem a morte sem temor, porque eles estavam encendidos com um amor que não é desse mundo. É o amor que vem de Deus, é o amor do Espírito de Deus que ardia nos corações deles e que nenhuma força desse mundo conseguiu apagar jamais. Nem todas as águas desse mundo, nem todas as inundações desse mundo poderão apagar esse amor. Esse amor é o amor sobrenatural que o Espírito coloca no coração dos homens. Esse é o amor que levou os missionários a ir pelo mundo e levar o Evangelho e morrer por Cristo em lugares desconhecidos e olvidados e esquecidos do mundo. Por esse amor que ardia nos seus corações. Então, o Espírito Santo traz esse amor sobrenatural. Ele incende o amor de Deus no coração da igreja. É por isso que você depois vê essa igreja levantando-se de uma maneira sobrenatural para fazer a obra de Deus. É por isso que diz, veja comigo, voltemos aí a Atos. Veja o que aconteceu. Atos capítulo, agora capítulo 3. Ainda dois. Versículo 41. Assim diz, capítulo 2, assim que receberam bem a sua palavra, foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Mas por quê? Por que faziam isso? Não porque eles tinham um ensino de fazer isso, mas porque o Espírito enchia os seus corações. E eles foram levados para uma dimensão sobrenatural de experiência e vida em Cristo. Pelo poder do Espírito. Lembre, fortalecidos com o poder do Espírito no homem interior. Eles foram elevados por esse poder para viver na presença do Senhor Jesus Cristo e com a presença do Senhor nos seus corações, nas suas vidas. É o Espírito que faz isso por nós. Se nós não formos cheios do Espírito, Cristo não pode encher os nossos corações. Outras coisas encherão os nossos corações. Outros vinhos, como diz Efésios, embriagarão a nossa vida, mas não a presença de Cristo. A nossa única possibilidade é vivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Ele enche as nossas vidas, então Cristo enche as nossas vidas. Você pode ver aí. Eles foram levados para viver uma vida totalmente além do poder humano. Diz aí, capítulo e versículo 43. Em cada pessoa sobreveio temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Mas tudo isso foi fruto da presença do Espírito enchendo a vida da igreja. Pelo poder do Espírito foram elevados a participar da vida do Pai e do Filho. Amém? É assim que falou o Senhor. Mas eles foram cheios do Espírito Santo para fazer isso. Irmãos amados, isso quer dizer, Paulo, quando diz, sejais fortalecidos com poder no homem interior pelo seu Espírito. Mas nós dissemos ontem que o Espírito vem e enche os nossos corações e as nossas vidas quando nós permitimos Ele fazer isso. O Espírito Santo não é Ele não invade as nossas vidas pela força. Ele é muito gentil, é por isso que Ele aparece como uma pomba. E a pomba é um pássaro gentil. Ele não vem invadir as nossas vidas pela força. Se você não abre o seu coração, se você tem fechada a sua vida para Ele, Ele não faz. É por isso que a Escritura diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque nós podemos resistir facilmente o Espírito de Deus. É por isso que eles passaram 40 dias em oração, sabe para quê? Por que temos que esperar? Porque isso significa que nos estamos dispondo, abrindo nosso coração, abrindo todas as portas da nossa vida, para Ele entrar e encher as nossas vidas. Mas a pergunta, meu irmão, tem áreas, regiões ou quartos da sua alma que estão fechados para o Senhor? Estão fechados para a presença de Deus? Tem coisas que você não consentiria que Ele tocasse de jeito nenhum? Que você diz, Senhor, você pode pegar tudo, mas isso aí não, deixa aí. Isso é meu, eu governo aí, eu controlo isso. É por isso que o Espírito não pode encher as nossas vidas como Ele quer. É por isso que nós vivemos nessa dimensão sobrenatural em que Cristo e logo os apóstolos e logo a igreja primitiva vivia. Porque as nossas vidas estão fechadas para o Espírito de Deus. Nós precisamos abrir os nossos corações, abrir as nossas almas. As nossas almas desesperam pela presença de Deus. Amém? Anseiam, precisam ser curadas. Tem coisas nas nossas vidas que são grandes empecilhos para que o Espírito possa encher as nossas almas, as nossas vidas. Ele está aí. Ele mora nos nossos espíritos. Se nós formos filhos de Deus, se nós somos regenerados, nascidos de novo, então realmente o Espírito mora nos nossos espíritos. Mas está aí, enfechado, sem poder expressar a sua presença. Porque nós estamos cheios no nosso corações de coisas que não permitem Ele manifestar-se e expressar-se. Os sentimentos do coração são muito importantes para o Espírito de Deus. Por favor, permita que Ele examine o seu coração, que a palavra de Deus examine o seu coração nessa manhã. Você quer saber por que a sua vida não tem essa plenitude da presença do Senhor? Porque se o Espírito não enche o coração, ele não pode, a presença do Senhor não pode encher os nossos corações. Veja o que diz Efésios, capítulo 4, a respeito disso, versículo 30, Efésios 4, 30, diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A Escritura diz, essa expressão que usa o apóstolo aqui, ele pegou de um salmo. O salmo diz que o povo de Israel fez entristecer o Espírito de Deus. E então, Deus os abandonou por causa disso. É muito sério entristecer o Espírito Santo de Deus. Não é uma coisa que você pode passar por alto. É uma coisa grave aos olhos de Deus, Deus entristecer seu Espírito. Porque, na verdade, você está impedindo a graça de Deus trabalhar na sua vida. Impedindo que Deus trabalhe na sua vida. Quando você entristece o Espírito Santo de Deus. E como nós podemos entristecer o Espírito? Aqui diz como. É que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Versículo 31. Retírense de vós toda amargura. Veja, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfemia e toda malícia. Porque quando essas emoções, você pode sentir essas emoções esporadicamente, mas quando você deixa que essas emoções habitem permanentemente o seu coração, então a presença do Espírito se retira da sua vida. Amargura, ira. Não simplesmente amargura a respeito dos irmãos. Se for amargura entre os irmãos, é pior ainda. Algum irmão que você acha que danificou a sua vida. Alguém fez alguma coisa incorreta, dano, ou não fez o que você achava que tinha que ser feito, e você fica com amargura. Você fica com uma dor contra esse irmão. Você não consegue perdoar esse irmão. Quando você faz isso, sabe qual é o problema? O espírito é entristecido. Porque ele é o Espírito Santo da comunhão. O espírito não pode morar no coração quando o coração tem amargura. E quantos se nós deixamos que a amargura brote e mantemos e alimentamos a amargura no coração? Ou, diz aí, ira. Ou também gritaria. Alguns de nós costumamos gritar quando ficamos irados. Gritamos aos... Olha, você pode dizer, não, eu nunca grito para os irmãos, não. Mas talvez grita para seus empregados. Ou grita ao seu vizinho. Para o espírito é a mesma coisa. Você tem amargura como um vizinho, como um chefe, como um empregado, como um colega da escola, da fábrica. É a mesma coisa para o Espírito de Deus. Ele não pode habitar num coração onde habitam essas coisas. Você entende o que estamos falando? E o que temos que fazer? Diz, retirem-se de vós. Nós precisamos arrepender-nos de tudo isso, trazer tudo isso, jogar fora de nós tudo isso. Antes, sejam benignos uns com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Então, quero fazer uma pergunta. Quantos dos irmãos acreditam? Não porque estão sentindo uma emoção do momento, mas estão sendo convencidos pelo Senhor, pela palavra, que precisam ser cheios novamente do Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, ser cheio do Espírito não é uma experiência pontual, esporádica. É uma experiência habitual. Não adianta se você foi cheio do Espírito faz 20, 15, 10, 5 anos para trás. Você precisa ser cheio hoje desse Santo Espírito de Deus. Nós precisamos viver dia após dia na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu quero perguntar, é a sua experiência hoje? Você está vivendo essa vida cheia do Espírito Santo, da presença de Cristo na sua vida? Do poder do Senhor Jesus na sua vida? Você experimenta esse poder dia após dia? Experimenta esse poder no seu relacionamento com seus vizinhos, seus colegas, sua família? Experimenta o fluir do poder da graça sobrenatural de Cristo na sua vida? Como diz aí, sobreveio temor a toda pessoa. Porque todas as pessoas de fora olhavam e diziam, aqui está o Senhor. É isso que acontece com nós hoje. É isso que deveria acontecer. Porque Ele nos criou para ser a expressão da sua presença, da sua glória no mundo. Esse é o significado da casa, de nós sermos a casa de Deus. O lugar onde Deus habita. Onde Deus pode ser tocado. Somos essa casa. Mas o que sai de nós? Amor, gozo, paz, perdão ou sai amargura, ira, contienda? Se saem essas coisas, então não está fluindo a presença de Deus. Amém? Então todos os que querem ser cheios do Espírito precisam renovar, que o coração, que a sua alma seja renovada hoje. Eu vou pedir que você venha cá na frente. Venha cá na frente para renovar a sua alma da presença do Espírito de Deus. Amém. Fale para o Senhor no seu coração. Abra o seu coração à presença do Espírito de Deus. Confiesse os seus pecados. Arrependa-se. Se você guardou ira, amargura. Se você não consegue amar alguém, jogue isso na presença do Senhor. Se você tem um vizinho, um chefe, um colega que você não consegue amar, você entregue isso ao Senhor. Arrependa-se disso. Deixe que o amor de Cristo novamente possa encher a sua vida. Peça ao Espírito, Espírito de Deus, enche a minha vida da tua presença, do amor de Cristo, da glória de Cristo, do poder do Senhor Jesus. Abra o seu coração. É você que tem que fazer. Ninguém pode fazer por você. É você que tem que trazer a sua vida, a sua alma, na presença do Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, tu que foste enviado pelo mesmo Senhor da glória, a cabeça ungida da igreja. Tu vieste para ungir também a plenitude do seu corpo, com o teu poder, a tua presença gloriosa, o teu poder inimaginavelmente poderoso. Vem sobre nós, sopra novamente sobre nós, sopra nos nossos corações, leva de nós, tira de nós a amargura, a ira, a frieza do coração, a falta de amor, a falta de alegria, a falta de gozo. Cura as nossas almas quebrantadas. Sara os nossos corações com tua presença gloriosa. Sopra o Espírito Santo de Deus sobre nós. Sopra pela vontade do Pai e do Filho, trazendo a glória do céu para a nossa vida, para a nossa experiência. Oh Espírito Santo de Deus, tu és quem renova os corações que estão apagados. Tu eres quem acessa a nossa lâmpada novamente. Tu és quem enche a nossa vida da glória de Cristo, do amor de Cristo. Vem sobre nós e renova-nos. Peça para o Senhor com todo o seu ser. Aprenda a falar como salmista. Diga a sua alma, alma minha, clama o Senhor. O Senhor vem para mim. Se você o deseja desesperadamente, Ele virá encher o seu coração. Se você precisa necessitar dEle. Nós queremos abandonar a energia da nossa carne, a confiança nos nossos meios, no nosso poder, para confiar em Ti, Espírito Santo. Para dizer, se Tu não estás aqui, se Tu não moras em nós e não fazes em nós, nós estamos perdidos. Precisamos, Senhor, da unção, da Tua unção, do Teu Espírito, assoprando sobre nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Continue orando, não? Continue pedindo ao Senhor encher a sua vida. O Espírito de Deus está aqui. Confie nisso. Ele está pairando sobre a igreja. Ele está nos nossos corações. É você pedir, é só você abrir a sua vida. Confie. Ele está pronto para encher o seu coração. Ele está pronto. Ele está batendo na porta da sua vida. Abra. Abra a sua vida sem temor. Não tem que temer. Ele vai encher, vai renovar, vai curar a sua vida. Ele é o restaurador das nossas almas. Ele está aqui. O Senhor Jesus está aqui. É o grande médico das nossas almas. Ele é quem cura as nossas vidas. Traz a tua amargura, a tua dor na presença dEle. Ele vai te curar. Se a sua alma está quebrantada, deixe que Ele cure a sua alma. Aproxime-se dEle com confiança, sem temor. Alguns irmãos e irmãs estão sendo tocados profundamente pelo Espírito de Deus. Alguns de vocês não têm sentido alegria há muito tempo. E o Senhor quer encher o teu coração da sua alegria, do seu gozo. O Senhor disse uma vez, eu deixo a minha alegria para vocês. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. E também minha paz os deixo. Minha paz vos dou. Ele está querendo encher o teu coração de paz e de alegria. O Espírito cura os nossos corações. Continue na presença do Senhor, deixando que as avenidas da tua alma sejam renovadas pelo Espírito de Deus. Essa paz que você está sentindo é a cura do Senhor para a sua alma. Essa alegria que você está sentindo é a maneira em que o Senhor cura o teu coração. Ele nos cura assim, com o toque gentil das suas mãos. Alguns de vocês estão sentindo o toque curador do Espírito de Deus, do Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. Não existe nada melhor no mundo que Ele enchendo, tocando as nossas vidas. Deixa que Ele te cure. Colócate, não tenhas medo, não resista ao Senhor, não tenha medo do que está acontecendo. Só rendas a Ele, de todo o coração, que Ele vai fazer. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Se do teu coração sai uma alabança, fale essa alabança. Dirija essa alabança ao Senhor. Fale para o Rei da Glória. Quão glorioso é Ele. Deixe que a sua vida se encha da glória do Senhor. Fale como salmista, bendiga todo o meu ser, seu santo nome. Que a tua língua, teus pés, tuas mãos, teus olhos, tu teu corpo, tua alma inteira, alabe o Senhor, bendiga o Senhor, grande é o Senhor, digno de ser alabado, de ser louvado. Deixa que a tua alma bendiga o Senhor, fale como salmista, bendiga a minha o Senhor. Amém, glória ao Senhor. Eu creio que nós temos que adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, quão grande é o Senhor. Deixe que o louvor fluya da sua vida. É o Espírito que louva o Senhor na sua vida. Exalta o Senhor. Levante as suas mãos para o céu. Glorifique o Senhor. Que todo o seu ser glorifique o Senhor.